Alto-Fepel apresenta Naqueles Dias, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Impauta. Nessa edição, apresentado por mim, Milene Lousada e Isabela Barcelos. Técnica de Felipe Couto, coordenação de Carlos André Domingues.
Você pode acompanhar o Em Pauta pelo site wp.ufpel.edu/empauta e pelo Facebook, facebook.com/empautaufpel. E pelo Twitter ou Instagram, @empautaweb.
Em nosso primeiro programa do Naqueles Dias, falaremos sobre procrastinação e a culpa e como isso afeta no meio acadêmico.
Para debater conosco sobre esse assunto, está aqui com a gente a psicóloga clínica Samantha Ferreira, formada pela Universidade Católica de Pelotas em março desse ano.
Bom, como elas já falaram, eu sou a Samantha, sou psicóloga clínica. Eu me formei em março desse ano pela Católica.
Então, eu acho que a gente tem que começar falando que quem nunca deixou aquele trabalho para a última hora, né?
É um grande problema, inclusive, esse ano tenho me policiado para tentar planejar minha semana e tentar procrastinar cada vez menos, mas eu sou uma procrastinadora nata.
Exatamente, é muito difícil tu não procrastinar tanto na faculdade, tu te programa, mas aí tu vai vendo, mas eu posso dar uma adiadinha, uma semana, um dia eu posso adiar, eu posso ver uma sériezinha em vez de estar fazendo alguma coisa, e tu vai provavelmente procrastinar, porque tu tá na tua zona de conforto, né?
Mas eu acho que esse é o verdadeiro segredo da procrastinação, sabe? É tu planejar procrastinar. Eu escuto um outro podcast, o Nerdcast, que ele tem um psicólogo comportamental, o André, que ele diz, eu tenho espaço na minha agenda pra adiar as coisas. Eu Nossa. Agendo a minha procrastinação.
Sim, chega quase nesse nível de, meu Deus, o que eu tô fazendo e eu posso... Vou deixar... Tudo que eu puder procrastinar, eu procrastino. E eu sinto que é uma coisa geral, não é um comportamento que eu reparo só em mim, mas tanto nos meus pais, quanto no meu irmão mais novo. E geral.
Sim, a procrastinação ela é uma coisa bem comum. E óbvio que ela causa problemas pra todo mundo, né? Por causa que chega aquele momento que tu adia tudo pra última hora, tem quem consiga fazer tudo a tempo. E tem quem não consiga, e daí acaba dando ruim mais tarde. De não conseguir entregar trabalho, de... Porque é muito comum associarem o comportamento da procrastinação com tu adiar tarefas, né?
Uhum.
Mas também é o comportamento da procrastinação tu adiar sair de casa, tu se atrasar pra aula, tu não ir em palestras que tu planejou ir. Então, óbvio que é uma coisa... Que pode dar ruim eventualmente, mas é também um comportamento comum para todo mundo.
E existe o nível saudável da procrastinação. E até como a gente pode chegar e falar, esse ponto é o ponto que parou, né, de ser saudável?
Eu acho que é o mesmo ponto que define a maioria dos transtornos e patologias, né? Que é o que tá impedindo de tu viver a tua vida. Quando causa... como eu posso dizer? Um impedimento importante. Eu não sei se é essa
Sim,
palavra.
Uhum. Pode ser, fica uma boa colocação.
A gente tava falando antes de entrar no ar da ansiedade, né? Que a ansiedade ela é uma coisa que tu vê muito em alunos, por exemplo. Principalmente na universidade. Entra na universidade e já começa a ter crise de ansiedade, crise de pânico. E também é uma coisa comum. Não precisa ser uma coisa patológica, porque é uma coisa... que tu vê em todos os lugares. Tipo, um nível de procrastinação é comum, um nível de ansiedade é comum. Tu define como uma coisa ruim quando ela te impede de viver a tua vida.
E é muito ruim, né? Porque, como ela falou, às vezes dá pra fazer o trabalho de última hora, mas às vezes tu vai, tipo, não vai dar. Ou tu não vai fazer o quanto tu... Vai achar que tá bom, o teu trabalho não vai ficar bom, porque tu procrastinou até o final.
Sim.
E tu vai ficar te ocupando muito depois, tipo, eu podia ter feito, tipo, antes. E
só que eu reparo um ciclo vicioso nisso, porque chega um momento em que tu fala, eu não sou bom o suficiente, porque eu poderia ter feito tudo isso antes.
Uhum.
Eu poderia ter me planejado, ter feito esse trabalho pra entregar na sexta, por exemplo. Poderia ter feito ele segunda-feira, mas eu resolvi fazer quinta de noite, quase praticamente na madrugada de sexta, chorando, tomando café desesperadamente. E talvez isso seja inspirado em fatos reais. Mas... vira um padrão de comportamento. Falar, mas eu, é assim que eu sou.
Acaba sendo, tipo, uma... Tu não adquire aquilo como qualidade, mas vai ser parte de ti ali.
E tu não... consegue aproveitar as coisas. Porque, às vezes, quando a gente tá na faculdade, às vezes a gente encara muito como... Ah, é só mais um trabalho de aula e eu vou fazer do jeito que for mesmo, porque tudo bem, é só um trabalho. Eu vou conseguir a nota pra passar, não ficar trancando essa cadeira e tudo bem. Mas, nesses trabalhos, às vezes, a gente tem a oportunidade de crescer muito enquanto profissional.
Aprender muito mais se tu não fizer na noite anterior.
Exato. E aí, tu pode aproveitar a tua cadeira, tu pode, quem sabe, até ter mais interesse e ir atrás, puxar assunto com o professor e conseguir até, sei lá, artigo.
Portfólio também, né? Porque a gente que faz o curso de jornalismo mesmo, tudo que é trabalho que a gente vai fazer em qualquer cadeira pode servir para um portfólio depois, né? A gente gravando aqui é um portfólio depois.
Sim.
Então, a gente acaba fazendo os trabalhos, quando a gente procrastina demais, acaba não ficando tão bom. E aí, tu acaba chegando na sala de aula, tu vê que teus colegas com eles trabalham perfeitos, assim. E aí, teu tá, tipo...
Entra de novo essa coisa de se comparar também, porque às vezes os teus colegas também procrastinaram,
sim,
só que eles podem estar aparentando menos desespero do que tu.
E eu acho que tem um negócio muito que a procrastinação, ela é uma coisa muito com vários aspectos diferentes. Então, sei lá, tu tem um aspecto muito de ti mesmo. Tu gosta daquela matéria? Tu gosta daquele professor? Tu entendeu direito o que era pra te fazer? Muitas vezes não é tanto de motivação, não é tanto de tu não acha que tu é bom o suficiente, é só de desinteresse mesmo. E tá tudo bem, ninguém precisa gostar de todas as matérias na faculdade.
E ter essa dedicação extrema a todas as matérias da faculdade.
Até porque tu vai te identificar com umas coisas, mas tu não vai te identificar com outras. Então é uma coisa normal.
Sim, inclusive cadeiras de telejornalismo normalmente reúnem pessoas com amor e ódio. A Milene tem bastante propriedade pra falar.
Exatamente, tipo, é muito engraçado, porque eu não me identifico com telejornalismo, mas eu tô fazendo duas cadeiras de telejornalismo. Tudo bem, né? A gente consegue aguentar isso. Mas é uma coisa que tu procrastina ao ponto de, tipo, tu não gostar da cadeira, mas aí tu acaba, vou fazer porque eu preciso passar. Mas tu acaba, muitas vezes, as pessoas desenvolvem muitos transtornos, que nem a Samantha reforçou, né? A gente procrastina tanto que acaba ficando muito, muito doente com isso. Tipo, eu tenho colegas que são extremamente problemas com procrastinação, né? Porque elas acabam procrastinando demais, acabam se culpando demais, até chegar numa crise de ansiedade, por exemplo.
Samantha, no geral, a procrastinação e a ansiedade, elas andam de mãos dadas, né? Ou existem coisas que fogem a essa...
Eu acho importante ressaltar que a Milena falou, tipo, as pessoas acabam desenvolvendo um transtorno. Muitas vezes não é um transtorno. É aquele momento passageiro, sabe? Tipo, a faculdade, ela é um negócio tão estressante, ela é um negócio tão importante na nossa vida, que não é que é da nossa personalidade ser ansioso ou da nossa personalidade ser procrastinador. É que naquele período de tempo da nossa vida, onde tu tem riscos tão grandes, e daí a gente que acha que eles são grandes, mas, tipo, tu não passar... A faculdade é todo um futuro pra gente. A gente tá se tornando adulto. Então, muitas vezes, não é que tu desenvolva um transtorno. Tu vai se formar e tu não vai mais ser ansioso. Tu não vai mais procrastinar as coisas. Porque o teu ambiente de vida mudou. A tua rotina de vida mudou. Então, sim, estar ansioso e procrastinar é uma coisa que vem junto. E o transtorno de ansiedade pode gerar procrastinação, mas o sentimento de ansiedade, que muitas vezes não tem nada a ver com o transtorno de ansiedade, também pode gerar procrastinação. Eu acho que é importante, porque as pessoas estão patologizando as coisas demais, estão achando que tudo é transtorno e que tudo é doença. E muitas vezes não é isso. É uma resposta do teu corpo, da tua mente, ao teu ambiente, à tua rotina de vida, às exigências que tu tem. Então, é importante deixar claro que não precisa patologizar. Se é uma coisa que te incomoda e que te atrapalha, procura um profissional. Mas não sai dizendo pra ele, tipo, porque
eu tenho transtorno.
Eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno, eu tenho depressão. Tipo, não tô dizendo que tu não tenha. Mas procura um profissional primeiro, sabe?
Eu acho que ficou muito normal, tipo, não é normatizado, mas ficou muito natural das pessoas todas dizerem que têm ansiedade, mas elas não procurarem ajuda.
Sim.
Sim. É, vive num estado de estagnação e de uma zona de conforto muito ruim de dizer. Eu sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, porque hoje em dia a gente tem mais contato com esses termos. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu sofro por antecipação, eu procrastino todas as coisas da minha vida, mas eu estou nessa zona confortável onde eu não mexo uma palha pra mudar essa situação.
É, a zona de conforto, eu digo que é uma das coisas que mais prende a gente, né? Porque a gente procrastina em tudo. Tipo, ah, eu gosto de... Eu tenho o sonho de tocar algum instrumento. Mas eu não mexo um dedo para aprender a tocar aquele instrumento. Então, eu procrastino até para...
E toda vez que tu for pensar, tu pensa... Ah, mas o preço. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Ah, mas eu não sei se eu vou ser boa. Eu já tenho tantas outras coisas para fazer. Tu vai... Tu mesmo te sabota dos teus objetivos.
E eu acho que aí entra um pouco nos tipos de procrastinador, né?
Sim, inclusive a gente tava conversando, eu e a Milene, sobre isso. E quais são os principais tipos de procrastinação que tu considera, assim, muito letais? Porque, né, existe a procrastinação básica de tu... Ah, eu vou deixar pra ler esse texto daqui... 20 minutos. Eu vou assistir mais um episódio de uma série Netflix e eu vou deixar pra ler esse texto daqui 20 minutos. Mas existe a procrastinação de tu ter 6 meses pra fazer um TCC e fazer todo ele em 3 dias.
Baseado em fatos reais.
Baseado em fatos reais. Isso é muito, muito mais problemático.
Eu acho que não é do tipo de procrastinador. O tipo de procrastinador, ele vai dizer muito a causa da procrastinação. O procrastinador letal é o procrastinador que tá causando problemas pra si mesmo. Sim. Daí pode ser alguém que seja muito perfeccionista e daí fica muito pegado em detalhezinhos. E daí se acha que não vai ficar perfeito, já nem faz. A ideia de tocar violão, ah, eu não vou ser boa tocando violão em 2 dias, então eu nem vou tentar fazer.
É uma autocobrança tão grande de se eu não for fazer e se essa coisa que eu for fazer não for a melhor coisa possível, eu não vou nem gastar minha energia.
Sim. É. Isso é muito do perfil de procrastinador perfeccionista. De eu não vou tocar se eu não puder ser o melhor de todos.
Aí tem aquele tipo de procrastinador que também que ele tá sobrecarregado, né? Ele tem 500 coisas, ele abraça 500 coisas, mas ele não consegue desenvolver nenhuma que ele acha que tá realmente bom, entendeu?
Normalmente eu acho que esse tipo de procrastinador é uma pessoa muito proativa. Ela quer fazer todas essas coisas, ela tem essa boa vontade, mas ela quer abraçar o mundo com as pernas. Ela quer tentar fazer tudo ao mesmo tempo e tem que ser tudo agora e não vai dar pra fazer.
Confesso que eu me identifico bastante com esse. Tá? Eu me identifico muito com esse, porque a gente que tá no jornalismo, a gente pega muito freelance, né? Vou fazer 500 freelance e vamos ganhar dinheiro, né? Porque a nossa sociedade tá...
Tá
vinculada diretamente com o dinheiro. Então, eu pegava muitas coisas pra fazer e acabava não fazendo nenhuma que me agradava, ou pegava coisas que eu não gostava de fazer, mas eu acabava fazendo porque eu precisava, mas eu acabava procrastinando muito pra fazer porque eu não gostava de fazer.
E eu acho que nisso de ser sobrecarregado tem 2 tipos diferentes. Por causa que teve um psicólogo que ele cunhou 5 tipos de procrastinação diferentes.
Uhum.
Que... Daí é o perfeccionista, o sobrecarregado. E muito parecido com o sobrecarregado tem o que é o impostor. Que é aquele cara que ele não quer ser chamado de incompetente. Nunca. Então ele chama tudo pra cima de si mesmo. E eu vou pegar até coisas que eu não quero fazer, coisas que eu não gosto de fazer.
Uhum.
Porque eu quero mostrar pros outros que eu consigo.
É uma necessidade de se provar pros outros e pra si mesmo também.
E acaba sobrecarregando.
E aí tu acaba não fazendo nada decente, vamos dizer assim, mas... Não sou competente, pelo menos. Eu tô fazendo medianas coisas, mas eu não tô sendo incompetente.
Isso entra muito na nossa cabeça, que a gente tem essa crença de que a gente tem que ser produtivo e muito profissional o tempo inteiro.
Sim.
A gente tem que ser... A gente não pode ser um profissional ok. A gente tem que ser o melhor profissional. Só que pra ser o melhor profissional, existe um caminho que a gente não tá muito afim de percorrer. A gente quer ser o melhor profissional agora.
Sim. E muitas vezes isso não é uma coisa nem... negativa, né? Tipo,
sim,
empolgado com o teu curso, tu tá empolgado com o que tu tá fazendo, é bom. Tu só tem que medir, ter paciência.
Temperança.
Aí tem aquele procrastinador que era o que a gente tava falando, né? Que é o cara que ele vai deixar tudo até o último.
Uhum.
E aí ele tá feliz com isso, ele tá de boas e ele vai virar a noite fazendo. É o procrastinador feliz, como a Samantha rotulou, né? É um psicólogo rotulou desse tipo, né?
Sim.
E é engraçado, porque eu conheço pessoas muito próximas de mim que se denominam assim, eu trabalho melhor sob pressão.
É, eu tenho uma amiga também que ela fala que eu só vou fazer se tiver sob pressão. E muitas vezes isso acarreta em outras coisas. Acaba dela não conseguindo fazer, ou dela, como a gente chama, surtando assim, né? Não surtando, mas...
É que tem gente...
Desespero.
É, se desesperando. Eu acho que é a colocação mais certa. E aí, acaba tudo isso ficando, tipo, tudo pra última hora. Mas ela tá, tipo, de boas com isso.
É, em algumas situações eu me vejo nesse ponto. Que, às vezes, eu consigo fazer um bom trabalho. Se eu tiver um certo nível de procrastinação... Ai, daqui 2 dias, aí eu me mexo pra fazer.
E essas pessoas que elas procrastinam até o último momento por causa que elas sentem que trabalham melhor sob pressão, elas... Quando elas têm sucesso no que elas estão fazendo, elas aprendem que isso dá certo.
Sim.
E daí se repete. Eu acho que o antagonista da procrastinação, que seria o nosso herói...
Sim.
É o hábito. Por causa que o hábito, ele pode ser um vilão e ele pode ser um herói. A gente tem o hábito de procrastinar e a gente tem o hábito de não estudar e deixar as coisas para a última hora. A gente repete essas coisas com uma frequência tão grande que o nosso cérebro aprende a trabalhar assim. O cérebro aprende qualquer coisa. É maravilhoso. Tu pode aprender todas as línguas se tu quiser. E tu pode aprender a andar de cavalo se tu nunca andou. Tu pode aprender literalmente o que tu quiser. E o nosso cérebro aprende a se comportar assim por causa que a gente repete isso.
E aprende que essa zona de conforto aqui até que tá dando certo... Então, por que não eu vou me mover dessa zona de conforto?
Se tá dando Sim. resultado desse jeito, pra que eu vou mudar, né? Se tá, como dizem, tá, se o time que tá ganhando, a gente não mexe, né?
É.
Então, ele é uma coisa muito de hábito. E eu vejo que isso é muito real, porque quando eu trabalhava e fazia faculdade, eu tinha, tipo, sábado e domingo eu tinha que me organizar. No domingo, né? Porque eu pegava o sábado, que o sábado era meu dia, tipo, ah, vou descansar no sábado. Mas domingo eu tentava, tipo, botar tudo em dia que eu tinha pra semana e organizar. Começou nos tempos pra cá que eu fazia, tipo, tudo no dia e ficava, tipo, bem a boca, mas eu tava, tipo, tudo bem. Não ficou tão bom o suficiente como se eu fizesse, organizasse.
Sim.
Mas se deu, então tá tranquilo. E isso tava me fazendo meio que procrastinar muito, porque eu não tava mais me organizando. E aí, tipo, de uns tempos pra cá, eu sempre tento pegar e anotar tudo que eu tenho que fazer e eu tento fazer.
Um hábito que me ajudou muito nesse ano, principalmente, que eu entrei na faculdade, estou no segundo semestre.
Perfeito.
Eu comecei a fazer um bullet journal, principalmente no segundo semestre. E aí, um bullet journal, pra quem não conhece, é um modelo de organização em que tu pega um caderno em branco, que não tenha linhas.
Sem pauta, né?
É, que não seja pautado ou só pontilhado. E tu começa a criar os teus próprios métodos de organização. Porque, às vezes, quando tu tá no modelo de agenda, ele é um modelo já pré-pronto de Sim. separar tal página para tal dia e, às vezes, ter um planejamento mensal, mas ele é mais quadrado, não é tão flexível. Esse modelo de bullet journal, ele me assustou por muito tempo, porque eu pensava, eu não tenho capacidade de ficar, de me mexer e ficar pensando nos métodos que vão melhor, que vão ser mais confortáveis para mim de organizar minha semana. Só que... Conforme o tempo foi passando, eu fui testando e vendo o que, que dava certo pra mim fazer, o que, que não dava certo. Isso depende, demanda certa atenção, é claro. Eu consigo, hoje em dia, organizar minha semana de um jeito muito prático pra mim. Não fica necessariamente bonito, estético, sabe? De ai.
É porque a gente tem aquela meta dos bullet journal ser muito bonito, muito desenhadinho.
Sim, colorido, sim. Cheio de adesivos, com letras desenhadas.
Se tu que tá ouvindo a gente digitar bullet journal no Instagram, tu encontra bullet journals que são completamente artísticos, cheios de desenhos, cheios de coisas coloridas, canetas que custam, sei lá, R$7, R$8, cada caneta muito pequena. E isso tá longe da realidade da maior parte das pessoas, né? Convenhamos.
Até também porque... Desculpa.
Também quem é que tem tanto tempo de desprender e ficar desenhando e tem essa habilidade?
É isso que eu ia dizer. O objetivo de tu te planejar é tu arranjar mais tempo. Tu não vai gastar esse tempo desenhando num caderninho.
É...
Tu vai usar pra
outra
coisa.
De novo, se tu tem uma personalidade de ser um procrastinador perfeccionista, tu vai pensar de novo, eu não vou conseguir fazer o melhor bullet journal. Logo, não vou fazer.
Deixa... É, eu confesso que eu tenho um pouco de medo, por causa que eu me baseava muito no Instagram. Tipo, meu, eu não sei desenhar nada. Como é que eu vou desenhar? É uma maneira de me organizar,
Sim,
sabe?
Sim, e aí agora eu peguei esse bullet journal e eu organizo do jeito mais simples possível a minha semana. Eu separo cada dia, eu deixo post-it do lado, tipo, ah, o que me passaram essa semana pra fazer na faculdade? O que me passaram essa semana pra fazer na rádio? E aí eu separo. Por exemplo, hoje, sexta-feira, depois da gravação desse podcast, a gente vai fazer um especial do Michael Jackson. E aí eu separei, especial Michael Jackson. Separar tal e tal coisa, falar sobre tal e tal disco. E eu fiz isso segunda-feira. Então, eu já tô a semana inteira meio que me preparando, porque Sim. na sexta-feira eu vou falar de tal e tal coisa. E tem sido bem mais saudável pra mim. Não consigo seguir todos os dias, tá? Isso é utópico de eu achar que eu vou conseguir seguir o planejamento do bullet journal todos os dias. Mas te dá tão mais segurança.
Sim, e eu acho que cada um funciona de um jeito. O uhum. bullet journal e o planner, eu uso muito o planner,
eu
que é o mensal.
É, eu uso também.
Eu boto cada coisa que eu tenho que fazer, cada data.
E aí parece
data.
Que dá um alívio quando tu consegue organizar tudo. Mas eu tenho uma certa mania que, tipo assim, eu planejo toda a minha semana, mas final de semana eu não quero planejar nada.
Sim.
E o meu namorado, ele fica muito bravo com isso. Porque ele adora planejar os finais de semana e eu não gosto. Eu tipo, pra mim, a minha cabeça fosse assim... Tá, eu vou programar toda a minha semana, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho faculdade, tenho trabalho, tenho isso, tenho aquilo, tenho um podcast pra gravar. Mas no final de semana, eu só não quero fazer nada, entendeu? Eu acabo procrastinando muito no final de semana.
E vale lembrar que esses métodos não são tão caros. Pode ser muito mais simples se a gente também não tiver aquele olhar de eu tenho que comprar o caderno mais caro, eu tenho que comprar um planner que custa R$80. Tem que ser o mais caro, o mais bonito e, de novo, se não for o mais caro, o mais bonito, que nem o do Instagram, eu não vou fazer.
Gente, vocês procurem no Instagram planners imprimíveis. E tem vários.
Perfeito.
E daí tem os PDF e tu imprime.
Sim.
Ele não é uma coisa linda e maravilhosa toda desenhada, mas tem os que até são rosinha, que tem uma cor diferente pra cada mês, se tu quer ser chique.
E eu, pra mim funciona muito o planner, porque eu gosto de ver tudo que eu tenho no mês. Porque parece que, tipo, tá, eu tenho as coisas durante a semana, mas durante o mês me organizo mais. Aí, tipo, eu tenho o planner e tenho um caderno, que é sem pauta, assim, tipo o da Isa. Só que eu organizo ele diferente. Eu organizo, tipo, pontos... Que eu me acho, mas se outra pessoa for lá e toque, não vai se achar, sabe? E é uma maneira de muito da organização pessoal de cada um, sabe?
Eu acho que vale lembrar que organização não é uma coisa pra prender a gente, não
é? É.
Eu tinha muito esse pensamento também. Ah, eu vou organizar tudo, mas eu vou ficar presa no cronograma de não sei o quê. Mas quando se organiza, tu evita a procrastinação.
Sim, eu acho que a ideia de tu querer seguir a risca é muita rigidez. Tipo, a vida não funciona desse jeito. Vai surgir alguma coisa que vai entrar no meio de um troço que tu planejou fazer lá no meio do dia. Tu vai ter que mover as coisas. Tu não tem que querer... tu não tem que querer seguir um planner, um bullet journal do dia pra noite. Se tu nunca
Sim.
fez isso e tu vai começar a fazer isso, vai dar ruim, tu vai esquecer as coisas, tu vai esquecer de anotar. Ou então, tu não vai conseguir fazer tudo que tu planejou fazer. E tá tudo bem. O hábito é uma coisa que... Tu só cria ele se tu repete. E tu tem que aprender que não vai ser perfeito da primeira vez. E não vai ser perfeito da segunda. Vai ser...
Talvez nem na terceira.
Talvez nem na terceira. É com a repetição que tu cria o hábito de te planejar, tu cria o hábito de estudar, tu cria o hábito até de entender o tamanho das coisas. Porque a ideia de tu fazer um TCC que tu tem 6 meses pra fazer na semana anterior... É tu não ter noção, ou ter noção e ignorar a noção do tamanho que é um TCC.
Isso vem, voltando ao procrastinador medroso, vem às vezes de uma falta de autoestima, da gente achar que a gente não tem capacidade de lidar com aqueles problemas.
Sim.
E é muito complicado, né? A gente, eu não sei como é que é na psicologia, mas a gente que tá no jornalismo é complicado, porque a gente lida com muita gente que tem o ego muito alto. Então, as pessoas estão sempre querendo
muitas
ser...
Muitas histórias, gente.
Querendo
muitas
ser,
histórias.
Tipo, melhores que todo mundo, sabe? E aí fica muito complicado tu querer... Tu acaba procrastinando porque tu te auto-sabota. E isso é recorrente, não é tipo, vou me sabotar em um trabalho. Em vários, sabe? Porque tu não te acha capaz.
É um mercado muito competitivo. E como todos os outros mercados, né?
Eu ia dizer, eu acho que a competitividade, ela tá em todos os lugares. Tu vê... Eu já vi criancinha, sabe?
Criancinhas.
Tristes, sabe? Tá, não tão criancinhas, mas tipo, de primeiro, segundo ano, tristes porque não tiraram notas tão boas quanto as do coleguinha, porque o trabalho não ficou tão bonitinho, porque não foi tão bem vestido pra aula quanto o coleguinha. E sabe, tipo, criança, com esse tipo de comportamento.
É uma coisa que, de novo, é geral. Às vezes, e, de novo, às vezes a gente acha que o problema tá só na gente.
É. Mas é uma coisa muito geral, né? Porque a gente vive numa redoma que a gente tá nas redes sociais. A gente tá exposto a muitas realidades toda hora. Só que há umas realidades muito felizes, há umas coisas muito perfeitas, há coisas que são, pra nós, inalcançáveis. Mas a nossa realidade está perfeita pra gente, perfeita pra... É, se encaixa na gente, entendeu?
E a rede social é muito do que a pessoa escolhe colocar ali, né? Tipo, tu não tá acompanhando ela no dia a dia, tu não sabe como é que é a realidade dela de verdade. É o que ela escolheu colocar ali. E ela expõe que ela sai toda noite, que ela tá sempre com os amigos, que todos Sim. os trabalhos dela são perfeitos.
Que o bullet journal é desenhadinho, bonitinho.
Exato. E eu acho que como mulheres também, a gente fica numa pressão da perfeição.
Uhum.
De que tu tem que ser melhor, tu tem que aparentar estar muito bem, a tua pele tem que ser de tal forma, o teu trabalho tem que ser de tal forma, e tu tem que conseguir equilibrar todos esses pratinhos da forma mais perfeita possível, senão... Tu não tá sendo uma boa mulher.
Tu não tem as mil e uma utilidades.
É, tu não tem as mil e uma utilidades.
E tu tem que fazer várias coisas, por causa que tu tem que ser uma mulher diversa.
E existe muito esse estereótipo que mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Só que como é que tá a saúde mental dessa mulher que faz várias coisas ao mesmo tempo?
Eu tenho um sério problema, porque eu sempre digo que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas na verdade eu não faço. Eu faço uma coisa e desligo das outras. Porque muitas vezes eu tô mexendo, tô resolvendo alguma coisa no celular. E tem alguém falando comigo, eu não vou prestar atenção no que a outra pessoa tá falando. Eu vou ficar no... eu vou ficar no celular e vou prestar atenção em nenhuma coisa. Então, a gente tem que parar de, tipo, querer botar essa pressão em cima das mulheres. Eu sinto que a gente tem muita essa questão de estar sempre fazendo muitas coisas e acabar... Muitas vezes eu penso assim, tá, respondi essa pessoa, mas na minha cabeça eu não respondi. Eu nem lembro, é tão automático.
E se a gente pensar em mulheres que às vezes trabalham o dia inteiro e quando chegam em casa tem que ainda cuidar de filho, limpar a casa, botar roupa pra lavar, é ainda mais pressão e talvez ainda mais procrastinação, né?
Sim, com certeza, por causa que tu sobrecarrega de todos os lados, né? Tu tem o chefe pedindo 15 mil tarefas no trabalho, tu tem... Muitas vezes o marido ou a mulher pedindo Sim. várias coisas em casa, exigindo atenção em casa, e os filhos exigindo atenção e pede pra ajudar na tarefa de casa, e pede pra brincar, e pede pra isso. É muita coisa.
E aí vem a pressão de que tu não tá sendo a melhor coisa que tu pode ser. Tu não tá sendo a melhor mãe, a melhor estudante, a melhor profissional. E isso vai pesando, pesando, pesando.
E vem sempre daquilo de desde pequena, né? Tu ser perfeito desde pequena. E isso é uma questão que dá comparação que vem... De muito antes. Tanto que a mulher, ela vem desde pequena que ela tem que ser sempre tá bem arrumadinha. E aí tem que sempre estar com as coisinhas...
Com as unhas feias.
É, sempre.
Não pode brincar na terra.
Não pode brincar
não
na terra. E se tu se sujar, tu vai ficar parecendo um menino. E tu é uma menina, tu não pode parecer um menino. São várias micro coisinhas que vão te pesando. Eu acho que uma das coisas que eu mais percebo na procrastinação quando se trata de mim é que às vezes eu quero fazer... Eu me encaixo muito na procrastinação... Procrastinador perfeccionista. Eu quero fazer as coisas do melhor jeito e aí daqui a pouco não tá do melhor jeito.
Principalmente porque tu procrastinou.
Sim, principalmente porque eu procrastinei. O Bullet Journal salvou a minha vida em vários quesitos. Eu acho que é bem importante a gente falar de organização quando a gente tá falando de procrastinação, porque a gente não pode ficar só deixando as coisas chegarem no pior estado possível pra gente poder fazer alguma coisa a respeito.
E é muito importante também, a gente tava falando do tamanho das coisas que a gente faz, né? É importante a gente avaliar o tamanho das coisas que a gente faz e tornar essas coisinhas coisas menores. Sabe? Tu tem um trabalho pra fazer até o final da semana. Então, na segunda-feira, tu escreve um pedacinho do trabalho. Faz meia hora só. Tira meia hora pra fazer a pesquisa do trabalho. Daí, na terça-feira, tu escreve de acordo com aquela pesquisa.
Eu acho que isso é um ótimo hábito.
Na quarta-feira, tu revisa. Tu tira meia hora do teu dia. Uma hora, se tu tiver a atenção o suficiente pra ficar uma hora fazendo aquilo.
Sim.
E tu não vai passar... quinta-feira, 3 horas na frente do computador, pesquisando, daí revisando.
E tomando muito café.
Tomando muito café.
Porque normalmente tu não vai focar naquelas 3 horas. Tu vai ficar, tipo, por que que eu deixei tudo pra última hora?
Sim.
Tu vai ficar muito te questionando, tipo, por que que eu deixei tudo? Eu podia ter feito isso antes. Mas acaba que tu não faz nada direito ou tu te sobrecarrega de uma hora pra outra, assim. Então, o que que tu pode dar de dica pra nossa, Samantha, de...
Além de ter um bullet journal e planner, porque nós somos fãs desse tipo de coisa.
Eu acho que a gente falou muito, muito, muito disso ao longo do programa. É a ideia de tu planejar, principalmente. Daí, do jeito que for de acordo pra te planejar, tu criar um bullet journal, tu criar um planner, ou tu só, tipo, ter anotado o que tu tem que fazer. Tu entender o tamanho das coisas pra te poder compartimentar elas. Tu... criar estratégias pra te recompensar, por causa que o teu cérebro gosta que
de,
de uma recompensa. Então, se tu fez os teus 30 minutos de trabalho, come um sorvete.
Perfeito pra mim.
Amo e se sorvete. Tu não fez, cria outra estratégia, sabe? Tipo, cria estratégias e não uma coisa negativa, sabe? Tipo, então eu vou passar 15 mil anos trabalhando no outro dia porque eu não planejei 30 minutos do dia anterior. Não, mas cria estratégias pra lidar com quando dá certo e quando não dá.
Cada pessoa é diferente também.
Cada pessoa é diferente também. Entende a tua motivação, entende por que tu tá fazendo isso. Na faculdade é muito difícil da gente... Porque é sempre pra gente anota, né? Eu quero passar de semestre, eu quero passar dessa prova, eu quero passar desse trabalho. Tá, mas por que que tu entrou na faculdade? O que que tu quer fazer com isso que tu tá fazendo? Não é só uma nota, não é só uma prova. Tu tá estudando todo esse tempo.
Tu vai perder as suas oportunidades de curtir o momento.
Sim.
Curtir o teu curso.
E não só isso, tipo... Tudo é um caminho pra chegar em algum lugar. E a gente tem que curtir o caminho, sim, é óbvio. Mas lembra por que tu tá fazendo isso. Eu estudei 5 anos de psicologia porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E eu adoro... descobrir coisas novas. E descobrir coisas novas sobre a mente humana é a coisa mais maravilhosa do mundo. Muitas vezes eu tinha que me lembrar disso quando eu tava lendo um texto que eu não achava tão interessante, sabe? Não, ok, esse texto não é tão interessante, mas olha tudo que eu li até aqui, e tudo que eu ainda vou ler, e tudo que eu ainda vou passar de experiência quando eu me formar e eu poder encontrar com pacientes e eu poder atuar na área que eu tô me formando. A motivação, ela é um negócio que... todo mundo acha que ela tem que vir magicamente, que nem a inspiração. Não, a motivação, ela é um hábito também. Ela é um negócio que tu tem que te lembrar conscientemente. Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? E isso é um negócio muito importante pra te não procrastinar. Porque muitas vezes a procrastinação é a falta de motivação.
Então chegamos aqui no final do nosso primeiro episódio. Muito obrigada, Samantha, por
ter participado. Eu que agradeço.
A gente gostou muito da conversa. E, bom... Milene, o que tu gostaria de falar para os nossos ouvintes?
Então, eu queria agradecer a vocês duas por ter topado participar do programa, porque sem vocês não teria acontecido, não seria só eu falando sozinha. Então, para terminar o podcast, não se esqueçam de acompanhar o Em Pauta pelo site wp.fepel/empauta, pelo Facebook facebook.com/empautafepel, pelo Twitter e pelo Instagram Em Pauta Web. Um beijo e até o próximo programa.
Até.
Tchauzinho.